Bem-vindos ao Fazer por Esse Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Inspirada pela apresentação que fiz num dos últimos eventos dos Criativos Anónimos, trago-vos um episódio sobre componentes de um preço sustentável. É quase uma espécie de checklist para ouvirem e verificar se no teu preço estão todos estes componentes, mas não te preocupes que não vão ser assim tantos. Primeiro um passo atrás, porque é que é importante falarmos sobre isto? Nós temos vários preconceitos sobre dinheiro e sobre preços que crescem connosco ou são-nos ensinados a dada altura da nossa vida, seja pelos nossos professores, seja pelos nossos amigos, as influências externas do conteúdo que consumimos, seja os nossos pais, que são as primeiras pessoas que nos ensinam sobre dinheiro, mesmo que não nos ensinem nada. Isso é ensinar qualquer coisa. E por causa destas ambivalências que temos sobre dinheiro e preços, é importante que ele não seja adivinhado, porque ao adivinhar o preço vamos fazer um mau trabalho. Por isso queremos calculá-lo com base em qualquer coisa, queremos que ele seja sólido e que não venha do nada, que não venha de uma inspiração divina. Por isso eu acho que ajuda bastante pensarmos que ele tem que ter pelo menos 4 componentes. E quando eu digo componentes, significa que o preço tem que conseguir suportar estas 4 coisas. E a primeira é, tem que conseguir pagar o nosso salário. Sim, pode parecer bastante óbvio, mas eu acho que muitas das vezes deixamos-nos para o fim e é quase como se fosse opcional, não é? Se conseguirmos pagar as despesas, está tudo bem, mas tem que ir além das despesas. O nosso salário, nós podemos pensar que há uma diferença entre o salário necessário, que será o que é para pagar as despesas atualmente, e o salário desejado, que será aquele que nós queremos receber. E pensem sempre que nós somos o nosso patrão, por isso, se alguém precisa de um aumento, somos nós, e se alguém que consegue ou pode dar esse aumento, somos nós também, por isso as coisas não são tão divididas como num trabalho por conta de outrem e por isso nós temos que trabalhar para conseguirmos que o preço suporte esse crescimento que nós queremos ter, idealmente, a nossa progressão de carreira individual. Depois, a segunda coisa é que o preço tem que conseguir suportar impostos e os impostos dependem, obviamente, do país a partir do qual vocês trabalham, mas em Portugal os impostos que um trabalhador independente tem que suportar serão a Segurança Social, o IRS e o IVA. Claro que, antes que vocês me deem este asterisco, tivemos um episódio sobre o IVA da semana passada. O IVA não é um imposto que o nosso preço suporte por si. O IVA é acrescentado ao preço no final e deve ser entendido dessa forma. Portanto, vamos excluir aqui o preço, vamos excluir aqui o IVA do que é o valor de facto do trabalho. Por isso, se pensarmos em Segurança Social e IRS, nós temos que ter a certeza que o nosso preço suporta essa necessidade de serem pagos impostos, sem que no final fiquemos a perder dinheiro. A terceira componente para o nosso preço sustentável é a componente das despesas. E aqui não são despesas pessoais, porque as despesas pessoais vão sair do salário que nós recebemos todos os meses, o ideal é isso. O nosso trabalho paga-nos um salário, um valor fixo todos os meses, que chega à nossa conta pessoal e com esse valor fixo nós conseguimos gerir a nossa vida, pagar a renda, pagar as contas, pagar todas estas compras do supermercado e por aí fora. Aqui, nesta componente de despesas, estamos a falar das despesas profissionais. E sim, pode ser uma renda de um escritório, mas muitas vezes nós, quando o nosso trabalho é um computador e a nossa presença, tendemos a achar que não temos assim tantas despesas associadas ao nosso serviço. Quem vende produtos sabe perfeitamente o que é que significa a despesa num negócio, mas quem vende serviços às vezes subestima um bocadinho esta componente. Nós, ao vender serviços, pode parecer que não temos tantas despesas, e de facto não temos, mas temos algumas. A começar pelo computador. Se pensarem que a cada 5 ou 6 anos, como é o meu caso, mudam de computador, essa despesa de um computador, a cada 5 anos, se nós a dividirmos pelos meses que são os 5 anos, vai-nos dar uma despesa mensal, no fundo, não é? E nós temos que ter aquele dinheiro disponível para, no fim de 5 anos, trocarmos de computador. Da mesma forma, temos subscrições, que são uma praga, nós bem sabemos, de repente só temos uma e a seguir já temos 5 ou 6 de ferramentas que é preciso para trabalhar, seja iCloud, seja Google Drive, seja o próprio Adobe ou outros programas que vocês usem. Há sempre aqui um nível premium que faz sentido pagar quando é o nosso trabalho e o cliente está a pagar-nos para nós termos capacidade de executar o melhor trabalho possível. E depois temos também aquelas despesas associadas à burocracia, o seguro de acidentes de trabalho, manutenção de conta, se for o vosso caso, há muitas contas gratuitas ainda assim. Por isso há toda uma série de coisas a considerar aqui. Formações, contabilistas, entra tudo aqui nestas despesas. E o nosso preço também tem que ter esta componente, também tem que suportar as despesas do negócio. Porque depois do negócio pagar as despesas, não pode ficar em risco o nosso salário, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isto a seguir. Porquê? Porque a quarta componente de um preço sustentável é o lucro. E eu deixei o lucro positadamente para o fim. Nós entendemos normalmente o lucro como faturação menos as despesas. Por isso, se nós faturarmos 10 mil euros e nossas despesas forem 7 mil, então... vamos fazer isto ao contrário. Se nós faturarmos 10 mil euros e as nossas despesas forem 3 mil, então nós temos 7 mil euros de lucro. Mas é muito importante nós considerarmos que no nosso negócio deve ser possível nós termos lucro sem estarmos a depender do nosso salário. Porque neste exemplo, dos 7 mil euros de lucro, ainda teria que sair a nossa parte, não é? Como trabalhadores, o nosso salário. Por isso, o que eu vos proponho é que, no mínimo, vocês pensem na faturação menos o salário, menos as despesas, vai dar o lucro. Imaginem, neste exemplo que estávamos a ver há pouco, faturação são 10 mil euros, menos o salário, que são 6 mil, e depois ainda temos mais 3 mil de despesas, como estávamos a ver antes, portanto, o lucro aqui vão ser 1000. E estes 1000 servem para ficar para o negócio, para ter as suas próprias poupanças, para fazer face a emergências profissionais, para investir em material, para considerarem crescer e tomar decisões diferentes. Por isso, para uma série de coisas que permite que o vosso negócio comece a ficar mais seguro e a criar-vos a estabilidade que é preciso para continuarem a trabalhar. O lucro vai ser a chave para mudar a nossa maneira de trabalhar, porque, como eu estava a dizer, vai criar-nos a segurança, vai criar-nos a liberdade de não termos aquela nuvem negra do preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro para pagar as contas hoje, amanhã. Isso tolda-nos um bocadinho a poder de decisão. É natural, nós temos a emergência a pairar-nos na cabeça e não... É difícil, há pessoas que reagem bem sobre esse tipo de situações, mas muitas não reagem e só paralisam e não conseguem tomar boas decisões com esse peso do dinheiro. Por isso, conseguirem amealhar lucro no vosso negócio vai-vos trazer alguma liberdade neste sentido. Tomar melhores decisões, terem mais margem de negociação nos vossos projetos, terem mais margem para imprevistos, poderem fazer planos para o vosso negócio, poderem pensar melhor em férias com a cabeça mais descansada. Por isso, toda uma série de vantagens. Recapitulando, então, temos as 4 componentes, que são o salário, os impostos, as despesas e o lucro. E estas 4 têm que estar consideradas no preço quando decidimos que valor cobrar pelos nossos serviços. O conjunto destas 4 vai nos dar o total de faturação necessário para um valor mensal. Portanto, vocês pensem num valor de salário, calculem a parte que sai para impostos, façam uma lista e o total mensal das despesas do vosso negócio e acrescentem uma margem de lucro, e esse valor vai ser a faturação que vocês precisam por mês para pagar o salário que escolheram e ainda amealharem o lucro que definiram. Claro que para encontrar depois o preço de cada projeto, é importante adicionar aqui o fator tempo, porque é o tempo que nos vai depois dizer quanto é que esse projeto vai valer e quanto é que vai ser o orçamento desse projeto para o cliente. Porque nós até podemos chegar a um valor mensal, mas isso não diz nada efetivamente em termos de preço, se não lhe juntarmos o fator preço, seja por hora, seja por semana, como vocês preferirem. Eu prefiro o valor por hora, embora, isto não quer mais dizer, não recomendo a ninguém que cobre por hora serviços de design, não é a maneira mais fácil, nem a maneira mais recomendável para crescer, mas usem sempre o valor hora e tenham noção do vosso valor hora e de como é que ele cresce, para terem uma unidade de cálculo e terem uma maneira de avaliar os vossos orçamentos quando o projeto termina. E será um assunto para um próximo episódio. Espero que tenhas uma ótima semana. Se estás a ouvir este episódio no Spotify ou no Apple Podcasts, adoraria que deixasses uma review, porque isto ajuda muito a que outras pessoas como tu encontrem o podcast. Obrigada por me ouvires e até a segunda.